O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a votação da reforma em plenário na primeira semana de julho. O relatório do GT, aprovado nesta terça-feira, indica a criação de um mecanismo para a devolução imediata do novo imposto sobre bens e serviços a algumas parcelas da população e em casos específicos. Mas a regulamentação do chamado cashback deverá ser feita por lei complementar. O relatório traz as diretrizes para uma proposta de alteração da Constituição que ainda será apresentada. Ele propõe a unificação dos tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS estadual e ISS municipal em um imposto sobre bens e serviços. Juntos, eles representaram quase 38% da arrecadação em 2021. Mas o imposto será dual, ou seja, uma parcela gerida pela União e outra administrada por estados e municípios. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, diz que a medida combate resistências à reforma.
Os estados e os municípios ficariam mais uma vez dependentes do governo federal. Ao criar o IVA dual, você cria, portanto, estruturas diferenciadas, os estados não terão submissão a essa gestão reguladora do governo federal.
O tributo será cobrado no local de consumo das mercadorias e serviços e será não cumulativo, ou seja, o imposto pago em uma fase anterior da produção de um bem será descontado na fase seguinte. Segundo o relator, a ideia é fazer com que o creditamento seja feito assim que o total pago apareça na nota fiscal. Também será criado um tributo chamado de imposto seletivo para sobretaxar produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. O mecanismo já funciona hoje com o IPI e até com o ICMS, na taxação de cigarros e bebidas. Como os estados não terão mais vantagens em reduzir impostos para atrair investimentos, já que o tributo não será cobrado na produção, será criado um fundo de desenvolvimento regional para atacar desequilíbrios regionais. O relator diz que o fundo terá recursos da União, mas o total não entrará nas novas regras fiscais que limitam os gastos do governo. Os benefícios fiscais já concedidos pelos estados vão permanecer até 2032. Em relação às alíquotas do IBS, Ribeiro diz que haverá uma alíquota padrão e uma segunda alíquota para serviços e produtos específicos, que ainda serão detalhados na PEC. Segundo ele, houve preocupação com o aumento de preços nos setores de saúde, educação, transporte público, aviação regional e produção rural, além dos produtos da cesta básica. Ribeiro disse que o texto fixará duas transições: uma federativa mais longa, que tem o objetivo de manter a arrecadação dos entes durante algum tempo, pois haveria perdas imediatas para estados e municípios produtores. A outra transição será para a mudança dos cinco tributos atuais para o novo IBS, mais curta. Também foi incluída na reforma a ampliação do IPVA para veículos aquáticos e terrestres, com a possibilidade de alíquotas menores para veículos em geral que sejam menos poluentes. O ITCMD, que é o Imposto Estadual sobre Doações e Heranças, deverá ser progressivo, ou seja, terá alíquotas mais altas para valores maiores. Também foi incluída a autorização para que os municípios possam rever a base de cálculo do IPTU de maneira mais flexível. De acordo com Agnaldo Ribeiro, o objetivo dos membros do GT é encerrar uma discussão que já dura 35 anos. O relator diz que a reforma simplifica o sistema tributário, acabando com os milhares de normativos relativos aos cinco tributos atuais, e afirmou:
em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária. Ponto.
O líder da Federação Brasil da Esperança, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, destacou que a recepção do mercado financeiro foi bastante positiva e que vai trabalhar pela aprovação da proposta. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, criticou o modelo adotado no relatório, que, segundo ele, manterá a complexidade do sistema atual. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que a reforma trará mais justiça social ao permitir o um maior crescimento da economia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.